Boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem?
E o arroz vai aumentar o preço?
Tomara que não, né? Também que não inviabilize os produtores. Bom, nós acabamos não falando com vocês ainda com relação às medidas do Ministério da Agricultura para o Rio Grande do Sul, até porque é muito importante a gente dizer que esse momento ainda se faz um momento de resgate de vítimas, e ao fazer um deslocamento nosso para o Ministério da Agricultura, para o Rio Grande do Sul, significa usar infraestrutura, já que não tem como se locomover para o interior, e os assuntos pertinentes ao Ministério da Agricultura estão no interior, estão lá nas propriedades que foram atingidas. E aí, ao fazer esse deslocamento, precisa de um helicóptero. Se precisar de um helicóptero, eu estou tirando o helicóptero que está salvando vida. Então, acho que muito mais útil é estar aqui falando e agindo para as soluções pertinentes ao setor. Tive hoje pela manhã uma reunião com a Federação da Agricultura e 123 sindicatos rurais. Amanhã pela manhã serão as cooperativas do Rio Grande do Sul, todas elas, para que a gente possa então colher as demandas, aprimorar um pouco, como entender um pouco mais o que está acontecendo, e é claro, é devastador. Então, as medidas estão sendo tomadas. Primeiro encaminhamento dos pleitos da Federação da Agricultura. Foi um pedido ao Conselho Monetário Nacional da prorrogação imediata por 90 dias de todos os débitos do setor, quer seja custeios ou investimentos, visto que o setor já vinha com problemas de secas nos últimos 3 anos, já tinha medida sendo tomada, mas agora agravou de forma exponencial. Então, isso já foi trazido agora, trouxe agora na reunião ministerial e já será encaminhado. Então, a ministra Simone Tebet estava, é um dos membros do CMD, deve encaminhar o voto, então, de uma reunião extraordinária para a prorrogação por 90 dias. E aí depois começam, então, as medidas de reconstrução. Os investimentos e custeios do setor dos municípios afetados, os 300 e poucos municípios afetados. O pleito foi feito pela Federação da Agricultura, eu trouxe na reunião ministerial e foi encaminhado à ministra Simone Tebet, que é uma dos dois membros do governo. São 3 membros do CMN. O Conselho Monetário Nacional é formado por presidente do Banco Central, Fazenda e Planejamento.
Agricultura solicitou, o Ministério da Agricultura solicitou ao Conselho Monetário Nacional a prorrogação das dívidas relacionadas ao agro.
Vencendo.
Nos próximos 90 dias.
Por 90 dias, mantém todo mundo no mandato.
De quem está nos municípios afetados.
Exatamente isso. Essa é a primeira medida. Segunda medida, e aí certamente.
E aí o CNME vai ter reunião, vai discutir isso.
Vai convocar um voto favorável. Já posso caminhar vocês. Voto favorável pelos ministros, né? Então, provavelmente aprova, né? A prorrogação por 90 dias.
Hã? Já sabe quando vai ser a reunião?
Acabei de entregar para ela a demanda agora. Vamos fazer uma extraordinária e para prorrogar. Então, 90 dias, mantém-se o status de normalidade para todos os vencimentos. A segunda medida mais importante de ontem para hoje é que vocês viram, o presidente falou hoje da questão de importação de arroz. Veja bem, quero deixar isso de forma muito clara e importante, esse esclarecimento. O governo não pensa em hipótese alguma concorrer com os produtores de arroz, que já passam por dificuldades. Mas temos que compreender o sentido holístico do problema. O Rio Grande do Sul detém 70% da produção de arroz do Brasil. Caminhava muito bem, uma safra boa, sem risco. E aí eu já tinha falado com alguns de vocês, no final do ano nós tivemos uma alta do preço de arroz por ser entre safra. A safra vem acontecendo, os preços já cederam, os preços demoraram um pouco mais para ceder na gôndola do supermercado, porque é óbvio, o atacadista tem que consumir o estoque que ele tinha comprado a um preço mais alto, até transformar isso em um preço novo, no preço comprado agora na safra. A safra, uma safra boa, mais de 70% colhido. É, o problema é que teremos perdas, ainda que está na roça, ainda está na lavoura, e alguma coisa que já estão nos armazéns, nos silos, que estão alagados. Além disso, a grande dificuldade é a infraestrutura logística. É tirar do Rio Grande do Sul, neste momento, e levar para os seus consumidores. Então, uma das medidas é, já está sendo preparada uma medida provisória, autorizando a Conab a fazer compra na ordem de 1 milhão de toneladas. Mas dizer, deixei isso muito claro com os produtores hoje, com o sindicato, com a Federação da Agricultura. Não é concorrer. A Conab não vai importar arroz e vender para os atacadistas, que são compradores dos produtos do agricultor. Então, o primeiro momento é evitar desabastecimento, evitar especulação. Por falta de infraestrutura logística, o atacadista, vocês viram alguns casos. É, gente vendendo água potável lá, R$30 um galão. Me desculpe aqui, eu vou usar um palavreado que é terrível. Mas o inferno está ficando pequeno. O inferno está ficando pequeno. Porque gente fazer fake news no momento desse, gente fazer especulação financeira num momento desse, Deus tem que dar o tratamento, né? Então, não é para concorrer com produtores, é evitar especulação. A primeira parte disso, então, a gente deve começar a fazer um leilão de compra da Conab após a medida provisória, né, que ainda vai ser editada, que ainda vai ser regulamentado, que os ministérios que vão estabelecer essa compra, que seja 200, a ideia inicial é 200 mil toneladas de um total de 1 milhão previsto para arroz beneficiado e empacotado.
Importado.
E deve ter algum impacto no bolso do brasileiro?
Evitar a alta exacerbada, evitar o preço.
Mas uma alta deve acontecer.
Se a gente for rápido na importação, mantém esse estado. Porque exatamente por isso que já é arroz descascado e empacotado. E depois, como se comercializar isso? De venda a balcão nas regiões Nordeste, Norte, alguma coisa do Sudeste, na periferia das cidades, nos pequenos compradores, nos mercadinhos, então para não afetar a relação entre produtores e atacadistas.
Ministro, deixa eu entender.
Vamos.
O governo vai, a Conab vai comprar essa quantidade de arroz. De quem?
Vai buscar no mercado internacional. Muito provavelmente esse leilão se torna competitivo para o próprio Mercosul, que está mais perto, tem teto de preço, não tem imposto. Então, muito provavelmente, Argentina, Uruguai e Paraguai, talvez alguma coisa Bolívia.
Os produtores gaúchos reconhecem que não teriam condições de vender esse arroz
neste momento.
Já está alagado,
neste momento.
Que não tem como transportar. É isso?
Exato. Neste momento, é para evitar especulação com arroz que até os produtores já teriam para suprir a demanda nacional. Mas tem dificuldade logística. E com a dificuldade logística para abastecer, vem a especulação. Então nós vamos, momentaneamente, evitar a especulação. Por isso, o primeiro lote deve ser de arroz já descascado e empacotado, para atender direto para o mercado.
Ministro, a Federação...
Disser qual é a quantidade de grão que eles já perderam, o cálculo que eles fazem?
A expectativa é que ainda estão nas lavouras, algo em torno de 1 milhão e 600 mil toneladas, de algo em torno de 7, 8 milhões de toneladas que é colhido pelo Rio Grande do Sul. Se o Brasil produz algo em torno de 10 milhões e meio de toneladas, o Rio Grande do Sul representa entre 7,5 e 8, 70%. Disso, algo em torno de 1,6 é o que está no campo. Mas tem alguma coisa que a gente não sabe dimensionar quanto é, que estão em armazéns, que já foram colhidos, mas tem armazéns que estão com água dentro. Se perdeu. Mas quanto é? Ninguém sabe ainda. Por isso a ideia, e o Brasil consome algo em torno de 11,5, 12 milhões de toneladas. Então o Brasil, historicamente, importa 1 milhão de toneladas. E também exporta 1 milhão de toneladas. Ele compra arroz de qualidade e vende arroz, alguma coisa que produziu de baixa qualidade. Então, nós não estamos fazendo nada excepcional. É trazer, abrir uma medida provisória para comprarmos 1 milhão de toneladas. Você pode dizer, mas o mercado já faz isso. O que nós estamos querendo fazer é que a Conab cumpra o seu papel de dar estabilidade, evitar especulação. Vamos lançar de 1 milhão, vamos lançar agora uma compra, um leilão de 200 mil toneladas. E já em arroz pronto para consumo, já descascado, para não afetar a relação entre produtores e cerealistas e atacadistas. Já compra, vai vender pequenos lotes da periferia, das grandes cidades, do Nordeste, evitar aumento exacerbado, especulação. O mercado se estabilizou? Suspende a compra, suspende a exportação. Não se estabilizou? Continua fazendo até 1 milhão de toneladas e, se precisar, até mais. Mas é para evitar especulação, trazer estabilidade no mercado de arroz.
O senhor dizia há uns meses que o preço do arroz, que foi as alturas,
nós falamos estaria
bastante baixando.
Já vinha mesmo.
Agora interrompe-se essa queda do preço e o preço começa a subir. É isso?
Veja, Dércio, o arroz, relato de hoje da Federação da Agricultura. Nós temos diferença de volume, tá? Rio Grande do Sul considera uma saca de arroz de 50 quilos. Os outros estados, uma saca de arroz de 60 quilos. Por isso que você vê em alguns estados o arroz já teve a R$170. Mas já teve 60 quilos. Mas no Rio Grande do Sul, vamos falar especificamente do Rio Grande do Sul. A saca de 50 quilos teve na entre-safra, dezembro, janeiro e até alguma coisa perto de fevereiro, a R$142. Hoje está a 105. Então cedeu já, porque tem oferta, tem safra. É aquilo que eu disse a alguns de vocês. Estavam numa entre-safra e a previsão é que os preços cedessem quando a safra chegasse. Chegou, os preços cederam. Ainda garante renda aos produtores. A tendência, por falta de logística, não conseguir tirar arroz e começar uma especulação e querer subir o preço acima do que se faz necessário. Por isso o governo tem de agir. Mas não é tirar a competitividade do produtor, não é intervencionismo, mas também manter o abastecimento regular do mercado brasileiro.
E isso, qual é o balanço que a federação apresentou para o senhor e o que o senhor pode fazer da situação da produção agrícola, pecuária no Rio Grande do Sul, em função dessas exigências?
Como todas as outras áreas, é um balanço desastroso, né? De ver imagens assim terríveis. A apresentação da Federação da Agricultura foi com imagens que vocês estão vendo da cidade, também está lá no campo, de ver propriedades que todos os postos de energia elétrica estão no campo, o galpão está no chão, animais mortos, rebanhos mortos, equipamentos embaixo d'água, coletadeiras, tratores, tudo destruído. 100% destruído de todas as propriedades? Não, mas muito. Por onde passou tudo isso foi devastador.
Os números?
Os números é impossível ainda de a gente falar quanto é. Eu já vi em alguns relatos na imprensa de números, mas de 25 municípios, não sei quantos bi. Gente, a água baixando, nós vamos tomar medidas, mas não dá para quantificar ainda.
Não.
A suinocultura, os frigoríficos, tínhamos até poucos dias 11 frigoríficos completamente alagados. Pode ter até aumentado isso. Aves afetadas. Então, assim, agora é o momento de reconstrução. Nós vamos estar para e passo, deixamos estabelecido o contato, como está tendo reuniões ministeriais diárias, os contatos também com o setor da agropecuária vão fazer diariamente. O ministro Paulo Teixeira também vai, ele deve ir quinta-feira para o Rio Grande do Sul, né, já falar com os movimentos das pequenas propriedades. Eu vou estar mantendo contato, a qualquer momento eu devo também ir ao Rio Grande do Sul. Medidas exponenciais já foram tomadas, já saindo um pouco da produção, mas para emendas parlamentares, o Ministério da Agricultura tem linhas de equipamento, máquinas, linha amarela, né, reescavadeiras, escavadeiras, motoniveladoras, pá carregadeiras. Isso tem uma ata muito recente, está sendo homologada agora, que foi dado prioridade então pela Casa Civil e pela SRI, um pedido de pagamento imediato. Já estamos providenciando que os parlamentares cadastrem os seus municípios a serem contemplados. A bancada gaúcha já tinha feito esta indicação, então vai ser imediatamente eles cadastrando. Nós vamos autorizar as indústrias a entregar essas máquinas, quer dizer, se tiver logística para chegar. As máquinas, nós já checamos, estão no pátio das indústrias vencedoras da área. Então, se tiver logística para chegar, é possível que em 15 dias comece a chegar máquinas. Em amarelo, para reconstruir estrada mesmo, vicinais, para transporte escolar, para buscar leite, para levar ração. Tudo isso precisa começar uma reconstrução de voltar à normalidade. E essas medidas já foram tomadas, autorizações de pagamento que vocês
vêm.
Ministro,
uma das coisas que a gente está ouvindo lá do Sul, já foi podido, mas parece que a gente está suficiente, foi mal dado em cima, né? Qual é o impacto? E também essa outra coisa que está acontecendo, muita perda de equipamento, quando eu cheguei com os produtores, eles estão falando da necessidade de crédito.
Perfeito. Bom, em relação a trigo, ainda tem um pouquinho de tempo. Quando as águas baixarem, nós vamos dimensionar o que estragou, se estragou semente, o que aconteceu. Aí dá tempo e a gente buscar então a solução. Com relação a equipamentos, é como eu já disse. Equipamentos, aviários, tudo isso, estrutura de barracões, energia elétrica, tudo isso vai requerer uma linha de crédito, sem sombra de dúvida. O presidente já está preparando, o presidente Lula deve começar a fazer o anúncio de linhas de crédito para reconstrução, e o agro também vai fazer parte disso. Inclusive, fui questionado quanto se faz necessário. Eu ainda não soube dizer, ainda não sabemos dizer quanto faz, mas se faz necessário. O que é a minha sensibilidade é que nós temos, em função já de 3 anos de seca recorrente no Rio Grande do Sul, e agora 2 enchentes, e uma pior que a outra, essa sem precedentes, nós teremos certamente que sair do viés comum das linhas de crédito. O que eu estou dizendo? O dinheiro para financiar a agropecuária não acabou. O dinheiro dos bancos não acabou. Como não acabou no momento da pandemia? Que os bancos se recolhem, é óbvio, porque tem risco, e risco iminente. Então o crédito fica mais difícil. E a liquidez também. O que eu estou dizendo com a liquidez? O produtor que quiser vender sua propriedade hoje, vai vender para quem? Para o vizinho, que também teve o mesmo problema? A liquidez se faz difícil hoje. Então, na minha avaliação, eu já trouxe isso para a avaliação do governo, como foi na pandemia, foi muito exitoso o Pronamp, que é um fundo de aval. Veja que o fundo de aval criado no Pronamp para empresários que tinham que fechar seus estabelecimentos no momento da pandemia, um restaurante, uma loja, fechou, ficou sem fundo de caixa. Onde que ele busca recurso? Ele quebrou? Não, ele não quebrou, mas parou a atividade. O Pronamp foi fundamental. E veja que a inadimplência foi muito próximo de zero. O brasileiro é um povo ordeiro, trabalhador. Nesta hora, precisa que o governo, na minha avaliação, eu trouxe isso na reunião, as linhas de crédito venham atreladas a um fundo garantidor para que possa ter o acesso efetivo na ponta e a reconstrução aconteça.
Ministro, nessa reunião hoje que o senhor teve com a frente...
Por favor.
O presidente hoje da entrevista citou a possibilidade de importação de arroz e feijão. Não, é um produto gaúcho.
Força de expressão, não faltar alimento. Tá? Arroz pode ser o problema.
Nessa reunião hoje, o senhor teve para o Rio Grande do Sul, o senhor chegou a dizer que outras medidas seriam anunciadas, né? Essas medidas são em relação ao financiamento, isso, até quinta-feira, o senhor acha?
Começa a ser lançado, né? A gente tem que dimensionar o tamanho. Começa a ser estruturado linhas para financiamento. Ok? Muito obrigado.
Tem esse orçamento para fazer essa coisa? Não vai ter um recurso extra?
Não, tudo vem a partir da aprovação do projeto. Decreto-lei, né? Que foi aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado. Aí sai medida provisória com recurso extra. A partir disso, então, a Conab pode começar a fazer. Nós trouxemos só a proposta.
Só depois de aprovação do decreto.
Exatamente.
Então vai ser hoje.
Provavelmente sai a aprovação do Senado. Depois, então, pode fazer medida provisória de crédito suplementar, e a partir daí, então, a Conab se habilita a um crédito desse, numa medida provisória, numa outra medida provisória, para poder fazer a compra de arroz.
Ministro, o fundo garantidor seria analisado pelo Tesouro?
Como eu propus, viu, Isadora, isso eu já estou aqui adiantando um pouco de como se faz necessário para a agricultura. Falei isso para os presidentes de sindicatos, para a federação, e falei agora na reunião. Para a gente ter efetividade, nós temos que ter algo excepcional nesse momento. Não dá para ter um crédito onde o produtor chega lá, o banco chega para ele e fala assim, ó, cadê a garantia? A garantia. A propriedade está devastada, ela não vale quase nada, entendeu? Então, eu sugiro que seja algo, um fundo garantidor feito pelo governo aos moldes do que já aconteceu na pandemia, que foi o Pronam. Né? Mas isso agora, a Fazenda, e vão tomar todas as medidas cabíveis, tá?
Obrigada, pessoal.
Obrigada.